Urbanização e escassez de terrenos mudaram o futebol de várzea no Brasil. Troca de plasma sanguíneo aumenta a taxa de cura da febre amarela grave. Estudo mostra que um grande pedaço de floresta conserva mais a biodiversidade do que vários fragmentos somados. Aprendizado de máquina pode ajudar no diagnóstico precoce da doença de Parkinson. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o futebol de várzea no Brasil. Os nossos entrevistados, um geógrafo e um historiador, vão falar sobre as origens do futebol popular amador no país e também sobre como ele foi afetado pelas transformações urbanas. Outro destaque do programa é uma estratégia que aumenta a taxa de cura da febre amarela grave. O protocolo, testado em São Paulo em 2018 em um grande surto da doença, se baseia em trocas sucessivas do plasma sanguíneo dos pacientes. Pesquisa Brasil também vai falar sobre um estudo que avaliou o que é melhor para conservar a biodiversidade, se é preservar uma grande área de floresta ou conseguir manter uma soma de vários fragmentos de vegetação. E fechando o programa, o assunto é uma pesquisa de iniciação científica que pode ajudar no diagnóstico precoce da doença de Parkinson, com apoio da inteligência artificial. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisa_FAPESP no Instagram e no Telegram, @pesquisa_FAPESP no Facebook e no X, o antigo Twitter, e pesquisa_FAPESP no Threads. No Blue Sky, procure por Revista Pesquisa FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. Pesquisadores do Canadá e dos Estados Unidos descobriram uma molécula que tem potencial para se tornar um antibiótico de largo espectro, capaz também de matar linhagens resistentes de bactérias que causam doenças. A molécula, chamada lariocidin, se liga aos ribossomos dos patógenos e estimula a produção de substâncias tóxicas para eles, ao mesmo tempo em que inibe o seu crescimento. Como o modo de ação da molécula é novo, os micro-organismos ainda não exibem resistência a ela. A descoberta foi anunciada em um artigo publicado na revista Nature. Uma carta aberta assinada por 1.900 cientistas dos Estados Unidos acusou o governo do presidente Donald Trump de promover um, abre aspas, ataque generalizado à ciência, fecha aspas, que pode atrasar a pesquisa em décadas e que ameaça a saúde e a segurança dos americanos. Os signatários da carta, todos eles membros das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina, fizeram um alerta sobre a extensão dos danos causados por demissões em agências de saúde de apoio à ciência e pelos cortes e atrasos no financiamento à pesquisa em instituições do governo e em universidades. De acordo com um dos organizadores da carta aberta, o médico Stephen Wolf, especialista em políticas de saúde da Virginia Commonwealth University, a desestruturação de agências governamentais ligadas à pesquisa e à saúde vai se traduzir em prejuízos para a qualidade de vida dos cidadãos americanos. A FAPESP lançou a Chamada Internacional para Jovens Pesquisadores. Ela vai selecionar até 20 propostas de jovens pesquisadores de alto nível e de qualquer nacionalidade que estejam no exterior e queiram iniciar uma carreira de pesquisa em instituições do estado de São Paulo. Serão oferecidos pacotes de financiamento para a criação de grupos de pesquisa. O suporte vai cobrir custos essenciais, incluindo bolsa jovem pesquisador, equipamentos laboratoriais e recursos para condução de pesquisas de alto nível. O prazo para envio de pré-propostas vai até o dia 3 de junho. Pesquisadores da Noruega analisaram o impacto na qualidade do sono de ficar olhando o celular antes de dormir. A conclusão foi que cada hora na frente da tela quando se vai para a cama aumentava em 59% o risco de insônia e reduzia em 24 minutos a duração total do sono. Foram analisados dados de uma pesquisa nacional com mais de 45 mil estudantes noruegueses entre 18 e 28 anos, realizada em 2022. O estudo também buscou avaliar o efeito no sono de entrar em redes sociais antes de dormir, mas constatou que o impacto não é diferente do de outras atividades na tela. A autora principal do estudo, Gunhild Jetland, que é pós-doutoranda no Instituto Norueguês de Saúde Pública, explicou à agência BBC que o tipo de uso do celular não parece ter influência sobre o sono e que provavelmente é o contato com a tela e não o que se vê nela que compromete a qualidade do sono. O trabalho foi publicado na revista Frontiers in Psychiatry. A Universidade Estadual Paulista, a Unesp, lançou a campanha Unesp Sem Assédio. A campanha vai até dezembro e terá atividades em todos os campus da universidade, que são espalhados por 24 cidades. O objetivo é conscientizar a comunidade acadêmica sobre o assédio moral e o assédio sexual, promover debates e coletar informações para dar apoio a políticas institucionais de combate a esse tipo de violência. Além de rodas de conversa, haverá oficinas, atividades nos espaços de convivência, materiais educativos e divulgação de conteúdos nas redes sociais. Segundo a reitora da universidade, Maísa Furlan, uma das metas da campanha é fazer com que ninguém na Unesp tenha medo de denunciar casos de assédio.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O surto de febre amarela que atingiu estados da região sudeste entre 2017 e 2018 surpreendeu os médicos pelo número elevado de casos e pela gravidade da doença. Foram registrados mais de 2 mil casos com 716 mortes, segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde. Quem desenvolvia a forma grave da febre amarela tinha pouca chance de sobreviver. Mas uma equipe da Faculdade de Medicina da USP ajudou a mudar esse quadro com um tratamento que multiplicou por 8 a probabilidade de os doentes graves saírem vivos do hospital. A terapia se baseava na troca de plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. Um artigo com os resultados da aplicação desse protocolo foi publicado em janeiro na revista Tropical Med e eu vou conversar agora com a líder da equipe que adotou essa estratégia, a médica infectologista Ho Ye Lee. Ela coordena desde 2007 a Unidade de Terapia Intensiva de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que recebeu os doentes graves a partir de janeiro de 2018. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, Fabrício. Obrigada pelo convite.
O que é e para que funciona a estratégia da troca de plasma?
Tá, a gente tem uma máquina que faz, geralmente as pessoas conhecem como plasmaférese. O que é isso? O sangue passa pela máquina, a máquina tem um filtro, e aí a gente troca com algum tipo de líquido, que geralmente é uma solução salina, com albumina ou não, e dependendo da situação que é indicada, essa troca remove substância do nosso corpo. Nesse caso, o que a gente fez? A troca é com plasma de doador saudável. Qual a diferença, então? Nessa troca, né, quando o sangue passa por esse filtro, remove substâncias tóxicas do paciente e, simultaneamente, já repõe todos os fatores de coagulação que tá presente no plasma do doador saudável. Dessa forma, a gente repõe o que o paciente com lesão hepática está faltando, que é fator de coagulação, e também remove as citocinas inflamatórias, as toxinas, e além disso também o vírus da febre amarela, que é o caso do estudo.
Eu estou conversando com a médica infectologista Ho Ye Li. Ela coordena a UTI de infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Esse protocolo foi criado para enfrentar casos de hepatites fulminantes. Por que vocês resolveram adotá-lo nesse surto da febre amarela de 2018? A mortalidade da febre amarela estava muito alta e os danos eram parecidos com os dos casos de hepatites, é isso?
Então vamos começar assim. Até então, a gente nunca tinha tido os casos de febre amarela como tivemos em 2018, né? Antes, era no século passado, então muitas coisas novas de tecnologia na medicina nunca tinham sido utilizadas nesse contexto. Regiões que tinham essa doença, infelizmente, eram regiões que já tinham pouco recurso de saúde. Então, pela primeira vez, aconteceu numa região próxima à nossa cidade, né, que foi principalmente Mariporã, e os pacientes estavam chegando para a gente. Primeira coisa que a gente percebeu, os pacientes adoeciam situação muito mais complexa do que o que estava escrito nos livros. Então, a gente percebeu que, com tecnologia atual, a gente conseguiu entender muito melhor a doença que estava acontecendo nos pacientes. E aí, inicialmente, naturalmente, pensa, se o fígado está lesado, naturalmente não produz fator de coagulação, vamos simplesmente fazer transfusão. O que que acontecia? Não era suficiente para resolver. Os primeiros casos, infelizmente, a mortalidade foi de quase 85%. Então, os pacientes que eram geralmente homens, jovens, saudáveis, em 3 dias da internação estavam mortos. E aí, a gente foi atrás das estratégias que existem para fazer melhorar a sobrevida. E aí, a gente encontrou esse estudo europeu, de 2015, pessoal da Dinamarca, que fez uma estratégia de troca plasmática. Mas como que eles faziam? Eles faziam a troca que representa mais ou menos uma volemia e meia do paciente, o que significa troca todo o sangue uma vez e meio, né? Em paciente que tem hepatite fulminante lá na Europa, faz isso uma vez por dia, por 3 dias seguidos, e mostraram que os pacientes sobreviviam. Então, a gente adotou essa estratégia para ver se funciona ou não, que foi o grupo 2 do nosso estudo. O que aconteceram com esses pacientes? Nos 3 dias que fazia a troca, perfeito, eles sobreviviam, melhoravam. Ainda sobreviveu uns 2 dias, só que depois disso volta a adoecer tudo de novo. E aí a gente entendeu que, peraí, a nossa situação é um agente infeccioso. Na Europa, grande parte, hepatite fulminante, é causada por medicamentos, que logo no começo que você começa a fazer a troca, você já remove, mas o vírus não, ainda está lá. Então, a gente entendeu que precisamos adaptar. Por isso, a gente mudou para a troca de uma volemia cada sessão, 2 sessões por dia, e em vez de parar de uma vez depois de 3 dias, a gente vai retirando aos poucos de acordo com a recuperação do paciente. Com isso, a gente conseguiu melhorar tão bem a sobrevida.
Quais foram os resultados? Como a taxa de cura aumentou?
Então, vamos lá, né? O grupo que a gente fazia tratamento habitual da UTI, a sobrevida foi de 15%. O grupo que a gente fez a estratégia igualzinho da Europa, a sobrevida foi de 18%. Quando a gente mudou para essa nova estratégia, a sobrevida foi de 84%. Então, a gente pode ver o quanto melhorou essa sobrevida. E, infelizmente, os 2 pacientes que morreram nessa estratégia morreram secundário à infecção e não secundário à lesão hepática. Tipo, o fígado já estava em recuperação. Infelizmente, morreram de infecção relacionada à assistência à saúde.
Quer dizer, o estudo mostra que existe uma estratégia que é capaz de reduzir a mortalidade alta dos casos graves de febre amarela. Mas eu pergunto, é fácil aplicar esse protocolo?
O que precisa para que esse protocolo seja aplicável? Primeiro, o hospital que vai fazer isso precisa ter a máquina de fazer plasmaférese ou uma máquina de diálise que consegue incorporar esse filtro que faz essa troca. Segundo, precisa ter uma boa retaguarda do banco de sangue. O que significa? Tem que ter um banco de sangue que dê apoio para dar plasma de doador saudável. Terceiro ponto, que são uma pessoa que tem forma grave de febre amarela, não é só o fígado que é lesado. É uma doença que tem comprometimento sistêmico. Então, o nosso estudo, né, essa publicação, focou nesse lado. Mas precisa ter toda a estratégia para atender o resto de outros órgãos. Por exemplo, máquina de diálise, né, exames que avaliam a parte cerebral do paciente. Então, a gente está mostrando uma estratégia adicional ao resto. Portanto, todo o resto que uma UTI precisa, o hospital que vai atender esses pacientes também precisa.
E isso não está facilmente disponível em regiões em que a febre amarela costuma fazer suas vítimas, é isso?
Fabrício, esse seu comentário é super importante. Infelizmente, não é qualquer lugar. Por exemplo, se tiver num hospital, numa região, numa cidade que não tem, no mínimo, hospital de nível secundário a terciário, isso já não é aplicável. Aí vou aproveitar e fazer um comentário. A nossa estratégia dá para funcionar baseado também atendendo o critério de paciente com forma grave da doença dentro do protocolo do Ministério da Saúde. No manual do Ministério tem a definição o que é um paciente grave. O paciente tem que chegar a tempo. Se o paciente já chega, infelizmente, gravíssimo, infelizmente a gente não vai conseguir salvar. Então, tem que ter momento correto também para que essa estratégia funcione. Por isso que, aproveitando essa sua pergunta, onde dá para isso funciona, tem que ter uma integração da rede de saúde. Onde está tendo doença, tem que suspeitar cedo. O médico que atendeu tem que saber quando rapidamente mandar para um hospital. Esse hospital, de preferência, ter UTI do seu lado, com essa capacidade, para que isso funcione. É um pouco, eu vou usar para as pessoas conseguirem entender, o melhor exemplo é uma pessoa que tem uma parada cardíaca na rua. Se for assistido no momento adequado, a gente recupera essa pessoa e recupera de uma forma totalmente funcional. Quanto mais tempo demorar para iniciar a massagem cardíaca, as medidas de ressuscitação, menos chance de recuperar. É a mesma coisa aqui na febre amarela. Preencher o critério de gravidade, já tem que começar. Esperar quando já está péssimo, sangrando o corpo inteiro, infelizmente já é tarde demais.
Eu estou conversando com a médica infectologista Ro Yeli. Ela coordena a UTI de infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professora, como está a situação da febre amarela hoje? A UTI de infectologia do Hospital das Clínicas ainda recebe muitos casos da doença. Como está a situação hoje comparada com a do surto em que esse protocolo foi testado?
Graças a Deus, nesse momento não está igual à dimensão que foi 2018, né, que é quando a gente conseguiu fazer esse protocolo. Mas, mesmo assim, a gente tem que entender. Febre amarela é uma doença imunoprevenível. Então, o estado de São Paulo já passou 30 casos. Dos 30 casos, já passou 20 óbitos. O Brasil como um todo também está tendo casos. A gente sabe que está tendo casos no estado de Pará. Se a gente pegar a América Latina como um todo, está tendo casos na Colômbia, Peru. Então, é uma doença que, infelizmente, está em expansão. Por isso, qualquer aumento é preocupante, porque é uma doença que, com a vacinação, a gente consegue prevenir. Lógico que, infelizmente, existem pessoas que têm contraindicação à vacinação. Por isso, essa estratégia continua sendo super importante. Mas a gente está no momento, infelizmente, de aumento de casos, apesar de não ser numericamente igual ao que foi em 2018.
Eu conversei com a médica infectologista Ro Yeli, coordenadora da UTI de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre a estratégia de trocar o plasma sanguíneo para tratar casos graves de febre amarela, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada, é um prazer.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
Aos finais de semana, o Campo de Marte, no bairro paulistano da Casa Verde, reúne centenas de pessoas em torno de 6 campos de futebol de terra batida. Alguns times chegam uniformizados, outros jogam sem camisa e alguns atletas entram nas partidas descalços. Essas cenas que há mais de um século se repetem país afora estão se tornando cada vez mais raras na medida em que as cidades crescem e a especulação imobiliária avança. O futebol de várzea, que nasceu da ocupação espontânea de terrenos e da mobilização comunitária, hoje precisa lidar com a falta de áreas disponíveis para jogos e disputar espaço com condomínios, estacionamentos e centros comerciais. O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX. No caso de São Paulo, uma das primeiras partidas noticiadas em jornais aconteceu em 1895, quando o brasileiro de ascendência britânica Charles Miller organizou um jogo na Várzea do Carmo, no bairro do Cambuci, um espaço que se tornou um reduto do futebol amador paulistano. A partir dessa época, imigrantes, afrodescendentes e operários passaram a organizar partidas em campos improvisados nas várzeas de rios, ao lado de linhas de trem ou em terrenos baldios. Para falar sobre a difusão do futebol de várzea em São Paulo, eu vou conversar agora com o geógrafo Alberto Luiz dos Santos. Ele é um dos curadores da exposição temporária Vozes da Várzea, em cartaz no Museu do Futebol em São Paulo até o final de abril. Ele realizou uma pesquisa de doutorado, defendida em 2021 na USP, sobre samba e futebol de várzea. Olá, Alberto, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Satisfação participar do programa e um olá estendido a todas as pessoas que vão acompanhar este programa.
Alberto, como surgiu o futebol de várzea em São Paulo?
Olha, é sempre impreciso determinar marcos fundadores. No entanto, pesquisas e a historiografia apontam a última década do século XIX como aquela em que ocorreram as primeiras partidas de futebol em São Paulo. Uma partida que é um marco é uma partida realizada no bairro atualmente conhecido como Parque Dom Pedro II, mas numa região denominada Várzea do Carmo. Essa partida aconteceu em 1895 e teve como um dos organizadores, né, uma pessoa influente nesse sentido, Charles Miller. No entanto, é importante dizer que o futebol que floresceu na Várzea do Carmo não esteve centrado às organizações de Charles Miller. Muito pelo contrário, porque a partir da organização de Charles Miller foram surgindo entidades e clubes que marcaram uma certa elitização do futebol em São Paulo, que inclusive se deslocou da Várzea do Carmo para regiões mais elitizadas da cidade. No entanto, na mesma Várzea do Carmo, onde essas partidas iniciais aconteceram, se multiplicaram times e comunidades populares, marcadamente formadas por pessoas negras em territórios negros, e ali o futebol de várzea se multiplicou. Então tem um demarcador interessante. É o mesmo espaço de onde parte um futebol que vai caminhar nos rumos de uma posterior profissionalização, mas nesse mesmo lugar eclodiu, vamos dizer assim, floresceu também o futebol de várzea, que se espraiou pela cidade toda.
Estou conversando com o geógrafo Alberto Luiz dos Santos, um dos curadores da exposição temporária Vozes da Várzea, em cartaz no Museu do Futebol em São Paulo. Alberto, depois da Várzea do Carmo, que lugares da cidade, que territórios se tornaram campos de futebol de várzea?
Esse futebol popular que passou a se chamar futebol de várzea, que floresce ali na região da Várzea do Carmo, ele vai se espraiar pela cidade, e esse espraiamento pode ser entendido em algumas dimensões. Eu diria que são 4. A primeira delas são as regiões de várzea em si, né? Os meandros alagadiços dos rios, que eram terrenos pouco valorizados da cidade até então, e que eram mais passíveis de um processo que é fundante no futebol de várzea, que é a apropriação do espaço pelos grupos sociais populares para realizar o jogo. Então, as pessoas se reuniram para jogar, mas antes disso elas se reuniam para suscitar que o espaço de jogo fosse criado. As várzeas foram, certamente, lugares onde isso tudo floresceu. Uma segunda dimensão foram os eixos das ferrovias, das antigas ferrovias que se tornaram hoje as linhas de trem, inclusive da CPTM. Nesses lugares, os chamados povoados estações passaram a aglomerar população, também seu caráter popular, classe trabalhadora de São Paulo, e ali floresceram muitos times e campos. Uma terceira dimensão é pensar nos territórios negros. A cidade de São Paulo, historicamente, é marcada por desigualdades, e essas desigualdades devem ser compreendidas não só numa chave socioeconômica, mas, sobretudo, numa chave racial. O pós-abolição, por uma série de políticas explícitas e implícitas do poder público municipal, acabou gerando um conjunto de territórios negros da cidade, onde as comunidades, a partir do associativismo, se fortaleciam bastante, e o futebol era uma dessas vias. Bom, eu falei que eram quatro dimensões. A última delas, que eu compreendo como os caminhos desse espraiamento, foram as regiões operárias, marcadamente formada por moradores, trabalhadores fabris, trabalhadores e trabalhadoras. Muitos times de várzea foram formados a partir de fábricas, né, no contraturno do trabalho, nessa dimensão do lúdico e do lazer, e essa quarta dimensão também, essas regiões fabris, se proliferaram muitos times.
O ponto de partida é o final do século XIX. Mas quando o futebol de várzea chega ao auge? Você está falando de que décadas quando coloca essas dimensões?
Essas dimensões que eu mencionei a você, poderíamos contextualizar, grosso modo, né, num panorama, nas primeiras décadas do século XX, a partir de 1900 até 1930. Por que eu digo isso? São quatro dimensões que depois elas vão se adensar de tal modo que é inclusive a partir daí que vai se formar um circuito de futebol varziano, né, onde essas dimensões vão se interconectar profundamente. E a partir da década de 30, a gente vai ter dois demarcadores que é importante colocar. O primeiro deles pode ser entendido como a intensificação, né, dos fluxos migratórios e do crescimento da população de São Paulo. Então, isso causou a chamada explosão da cidade, não é? Muitos bairros populares foram formados a partir de loteamentos, ora regularizados, ora irregulares naquele momento, posteriormente foram anistiados. Então, os chamados bairros populares que transcenderam, né, o triângulo do Tietê, do Pinheiros e do Tamanduateí, foram os locais por onde essas quatro dimensões passaram a se conectar com mais densidade. Isso eu estou te falando aí década de 30, 40, 50. A partir disso, tem um outro demarcador, Fabrício, que é o pós-década de 1970. É o contexto onde a cidade de São Paulo passa a se estruturar como uma metrópole. É um contexto que vai ser profundamente marcado pelo processo de reprodução do espaço, ou seja, destruir para construir novamente, pautado pelos interesses capitalistas, a especulação imobiliária. Então, ao avançar ali da década de 80, da década de 90, muitos bairros foram totalmente reconfigurados, houve uma fragmentação dos laços comunitários nesses antigos bairros populares. Estou dizendo isso para chegar nesse último demarcador, que é o futebol popular varziano realizado nas periferias. É o território periférico onde, atualmente, o futebol de várzea ele é mais denso, né, nas extremidades da cidade de São Paulo e abrangendo também os municípios vizinhos.
Antes de terminar, eu queria que você contasse para os ouvintes interessados o que eles vão encontrar na exposição temporária Vozes da Várzea, que está em cartaz no Museu do Futebol em São Paulo. Ela fica aberta até quando?
Perfeito. Muito bacana a oportunidade de compartilhar sobre a exposição. Ela foi aberta em novembro de 2024, vai até o dia 26 de abril deste ano de 2025. Né? Estamos aí chegando ao último mês da amostra. Eu fui um dos curadores dessa exposição, em parceria com Diego Vinhas, jornalista, pesquisador sobre futebol de várzea, uma pessoa bastante envolvida no futebol de várzea, e toda a equipe do Museu do Futebol, destacadamente o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, né? A equipe do CRFB. Essa exposição, Fabrício, ela é dividida em 5 eixos. Um eixo dá um destaque à urbanização de São Paulo, à história da formação da nossa cidade. Um outro eixo dá destaque às economias que perpassam o futebol de várzea. Temos um outro eixo que dá um destaque às comunidades varzianas. Um quarto eixo que destaca as referências culturais que perpassam a várzea, o samba, os bailes, né, os modos de torcer, as sonoridades que envolvem o futebol varziano. E, por fim, temos um eixo que é denominado Lembrar é Resistir, onde a gente mobiliza com mais densidade as memórias, né, de varzianos e varzianas que contribuíram. É importante destacar que essa exposição foi mediada por nós realizamos este grande encontro, na verdade, de muitas vozes que, felizmente, toparam somar conosco. Então, tem uma participação muito marcante, né, de pessoas que são varzianas, que frequentam o futebol de várzea todos os seus fins de semana.
Eu conversei com o geógrafo Alberto Luiz dos Santos, um dos curadores da exposição temporária Vozes da Várzea, em cartaz no Museu do Futebol em São Paulo, até o final de abril. Alberto, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu agradeço, Fabrício, e agradeço a todos que vierem a nos acompanhar.
Entre os anos 1930 e 1940, o crescimento do futebol popular em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, era fortemente vinculado a fábricas e a siderúrgicas. Os clubes ligados a essas empresas tinham maior capacidade financeira de contratar jogadores que eram oficialmente empregados como operários, mas na prática se dedicavam ao futebol. Eu vou conversar agora com o historiador Rafael Rajão Ribeiro. Ele é professor do Instituto Federal do Ceará e foi autor de uma tese de doutorado sobre a cultura futebolística popular na capital de Minas Gerais, defendida em 2021 na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Ele também foi um dos organizadores do livro Futebol Popular, publicado no ano passado pela editora Ludopédio, com apoio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Estudos do Futebol Brasileiro. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite, é uma felicidade participar aí com você.
O tema da sua tese de doutorado foi a cultura futebolística popular em Belo Horizonte. Que características marcaram o futebol popular na capital mineira e que períodos o senhor analisou?
Meu interesse era entender a relação desse futebol com o desenvolvimento da cidade. Então, eu trabalhei ali com aproximadamente 40 anos desse futebol na cidade, entre a década de 1940 e a década de 1980. O que eu queria entender era de que forma que esse futebol popular, ou seja, esse futebol jogado pelas pessoas que vivem principalmente nas regiões que foram se tornando as regiões periféricas da cidade, que jogam esse futebol com outros interesses, que não aquele dos espetáculos em campos, né, estádios fechados que cobram ingresso, mas sim em campos abertos, que são livremente frequentados pelas pessoas, de que forma que esse futebol se relacionou e interferiu no desenvolvimento da cidade em um momento chave. E não foi à toa que eu escolhi os anos 40, 80, porque é o momento em que a cidade de Belo Horizonte está se convertendo no que a gente chama de uma metrópole. Ou seja, a cidade ela está mudando as suas próprias características físicas. A cidade, então, ela cresce enormemente, ela se industrializa, a terra vai se valorizar muito nesse momento. Então, é muita gente querendo viver naquela cidade e isso faz com que a terra custe mais. E aí a ideia era entender como que os campos de várzea, que são esses campos abertos, livremente frequentados, que não tem um dono que está explorando comercialmente esse espaço, como que esses espaços se relacionaram com esse processo de transformação da cidade. E como que os clubes que se formaram para jogar esse futebol de várzea, eles interferiram nesse processo. Então, o que eu posso adiantar já de algumas conclusões do trabalho é que é possível perceber que, por mais que esses campos tenham sido pressionados e acabado indo para as periferias da cidade, as regiões mais desvalorizadas, a gente viu também um processo de manutenção de campos em alguns dos bairros populares mais tradicionais, mais antigos, mais próximos do centro da cidade. E isso mostrou como que esses clubes, eles teceram ao longo desse período toda uma relação com a cidade, principalmente uma relação política. Então, eles eram agentes políticos da cidade, que estavam se relacionando com as suas comunidades, mas também com agentes políticos da cidade, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, para poder garantir a sua sobrevivência naquele espaço. Então, o que o trabalho permitiu mostrar é que esse futebol está totalmente inserido na dinâmica da cidade e as pessoas que participam desse futebol são agentes transformadores da cidade também.
Poderia dar um exemplo de clube que conseguiu se manter graças a essa interlocução que é política?
Eu posso trazer acho que dois exemplos que mostram dois caminhos possíveis que esses clubes encontraram. É interessante pensar como que é essa relação que a gente a princípio acha, bom, então o crescimento da cidade, todo esse processo de especulação imobiliária expulsou os clubes. Isso não necessariamente é verdade. A gente observa, Belo Horizonte tem uma figura mitológica, um grande especulador imobiliário, conhecido como Antônio Luciano, ele foi famoso por conseguir, em dado momento, ter terras em todas as regiões da cidade, muitas delas provavelmente por processos de grilagem. Então, ele tinha uma grande quantidade de terras que ele esperava que, à medida que a metropolização avançasse, ele pudesse, então, explorar economicamente essas terras. Mas ele tinha que, então, ficar mantendo aquelas terras que ele tinha adquirido até que os benefícios públicos, né, o arruamento, a iluminação, chegassem ali para que aquele terreno fosse valorizado. E esses terrenos também, numa cidade que estava crescendo muito, estavam sendo pressionados. Né, pessoas que queriam ocupar aqueles terrenos para construir ali as suas moradias. Uma das estratégias que o Antônio Luciano utilizava para poder garantir que não houvesse ocupação daquelas terras, né, por populações ali que estavam querendo construir vilas, favelas, era ceder essas terras aos clubes de várzea, que era uma garantia de que aquele terreno estava tendo uma ocupação ali regular, diária, e preservando, então, da ocupação por vilas e favelas. E aí, inclusive, ele construía sedes, ele construía vestiários nesses campos. E esses clubes, então, durante anos se beneficiaram disso. Nos anos 70, a gente teve uma mudança da legislação federal em relação à questão da terra, que previa que, quando uma terra, um terreno fosse loteado, né, então ele fosse convertido de um grande terreno para um loteamento, um percentual dessa terra, que ficou conhecido como terreno institucional, ele teria que ser reservado para atividades comunitárias. E esses clubes, como eles já tinham um histórico de ocupação daquele espaço, eles conseguiram permanecer naqueles bairros mesmo depois do processo do loteamento. Então, esse é um exemplo interessante como que esses clubes jogaram com a especulação imobiliária que, em teoria, os expulsaria daquela região. Outro exemplo interessante que a gente pode citar também é de um clube que é o Pitangui. Ele está num bairro muito próximo do centro de Belo Horizonte, o Concórdia, que é tido como a primeira vila operária de Belo Horizonte. Um bairro eminentemente negro que recebeu as populações que foram expulsas do centro de Belo Horizonte, das primeiras favelas que foram criadas em Belo Horizonte lá nos anos 1900. Então, em 1920, esse bairro se formou. O Pitangui, ele teve uma característica durante vários anos de ter sido o único clube que era dono do seu terreno, porque na maioria dos casos eram terrenos pertencentes à prefeitura ou a terceiros cedidos aos clubes. E essa doação de terreno ao Pitangui, ele conseguiu graças a toda uma relação política que ele foi capaz de construir. Até hoje o Pitangui, então, está nesse bairro que é muito central, que é o Concórdia, e ele foi o primeiro clube da cidade a conseguir a implantação do gramado sintético, o que muda também completamente a dinâmica econômica do clube. Então, são dois exemplos desses caminhos que esses clubes encontraram nesse processo.
Estou conversando com o historiador Rafael Rajão Ribeiro, professor do Instituto Federal do Ceará e um dos organizadores do livro Futebol Popular. Professor, nos anos 1930 e 1940, esses clubes eram muito ligados a fábricas e a siderúrgicas, não é isso? Como e por que se criou esse vínculo?
Sim, esses clubes, né, que vão constituir o que a gente chama de um circuito do futebol de várzea, né, esse circuito ele vai se consolidar ao longo de várias décadas. Ele tem a ver com o que a gente fala de um processo de espetacularização do futebol. Ou seja, antes mesmo que o futebol se tornasse profissional no Brasil, nos anos 1930, o futebol ele já estava passando por um processo de espetacularização que tem a ver com o fato de que os jogos começaram a ser fechados, com a cobrança de ingresso, então se tornaram um espetáculo com objetivos econômicos. Alguns clubes aderiram a essa tendência, enquanto outros clubes não. passaram, né, a se mais mobilizarem mais relações comunitárias, serem sustentados por pessoas que tinham vínculos com os clubes. Então, os clubes de fábrica, eles foram especialmente importantes nesse período, primeiro porque a gente estava vivenciando um processo de industrialização no Brasil. Né? Então, a gente tem que pensar que, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, vai ser justamente nos anos 20, 30 e 40 que a gente vai ver um crescimento das fábricas. E, em segundo lugar, nesse processo ainda de uma espetacularização incipiente, ou seja, os jogos ainda não eram tão rentáveis assim. Né? A gente vai ter um longo processo para que esses jogos se tornassem rentáveis, a ponto dos clubes conseguirem contratar jogadores que ficariam o tempo inteiro dedicados ao futebol. Isso ainda não era viável nesse momento dos anos 30 e 40. As fábricas, por outro lado, os donos das fábricas, os gerentes das fábricas, eles conseguiam contratar pessoas que eram bons jogadores de futebol, e aí com isso, então, eles conseguiam arregimentar e formar times mais competitivos até do que os tradicionais clubes, né, do circuito de espetáculo, no caso aqui de Belo Horizonte, América, Atlético e Cruzeiro. E nesse momento, por exemplo, a gente viu nesse período várias vitórias de clubes que tinham essa tradição, porque as fábricas contratavam operários que ao mesmo tempo eram jogadores. Então, essa foi uma característica que marcou muito esse momento específico do desenvolvimento do futebol.
Professor, o senhor tem um artigo sobre festivais esportivos. Qual era a importância destes festivais para o futebol de várzea?
Festivais esportivos eram nada mais, nada menos do que competições criadas para comemorar os aniversários dos clubes. Né? Então, elas aconteciam no ano em que o clube, no dia, né, ou no fim de semana em que o clube completava o seu aniversário. E por que que esses festivais são tão importantes na dinâmica do futebol de base? Porque eles tinham todo um ritual. O festival era o momento em que o clube ia homenagear as pessoas que tinham ajudado o clube a se manter naquele ano. Ele ia trazer políticos ali que iam oferecer os troféus que estavam sendo colocados em disputa. Aconteceria a eleição das rainhas. Então, as mulheres ali, elas se envolviam nisso e tinha uma competição para escolher aquela mais popular, que seria a rainha do festival. Então, os festivais, eles marcam essa cultura varziana até hoje, eles existem. E eles, então, são esse momento em que o clube junta toda a comunidade política, a comunidade futebolística, mas também a comunidade do entorno, para celebrar o aniversário do clube.
Eles existem desde quando? Quando se destacaram?
Os festivais, eles vêm, na verdade, de uma tradição que marcou o futebol como um todo. Isso vem da Inglaterra, isso também dialoga, né, com festas juninas. A figura da rainha tem uma conexão direta ali com aquela rainha da pipoca, o rei do amendoim, das festas juninas. Então, ele mistura tudo isso. O auge disso a gente pode colocar ali entre os anos 50 e 70. Ainda hoje a gente tem, mas hoje isso já é bem menos marcante. Mas isso coincide com o próprio auge do futebol de várzea ali nos anos 50 e 70, que é quando a gente tinha a maior quantidade de clubes ali concentrados nesses bairros populares da cidade.
Eu conversei com o historiador Rafael Rajão Ribeiro, professor do Instituto Federal do Ceará e um dos organizadores do livro Futebol Popular. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço e é um bom dia para todos.
Para saber mais sobre a história do futebol de várzea no Brasil, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de março da revista Pesquisa Fapesp ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Há mais de 50 anos, os ecólogos se dividem entre duas vertentes ao analisar qual é a melhor estratégia para conservar a biodiversidade. Se é preservar uma área contínua de floresta ou manter fragmentos menores de tamanho equivalente espalhados na paisagem. Um artigo publicado em março na revista Nature reuniu elementos que favorecem a primeira hipótese, a de que uma grande mancha de floresta tem mais biodiversidade do que fragmentos menores somados. Eu vou conversar agora com o primeiro autor desse estudo, o biólogo Tiago Gonçalves Souza. Ele é pesquisador do Instituto para a Biologia das Mudanças Climáticas na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e liderou o estudo recém-publicado, que contou com colaboradores do Brasil e de outros 7 países. Olá, Tiago, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado a vocês pelo convite.
Tiago, para começar, eu queria falar dessa discussão sobre qual é a melhor estratégia de conservação da biodiversidade, se é manter uma área contínua ou ter áreas fragmentadas com tamanho equivalente. Por que é difícil chegar a um consenso?
Vamos lá. Primeira coisa importante é que isso começou lá na década de 80, onde estavam pensando qual seria a melhor estratégia para conservar a biodiversidade. Então, a primeira mais óbvia que a gente imagina é, olha, quanto mais área tiver, vai ser melhor, porque a gente tem mais espaço para diferentes espécies, etc. Mas, naquele mesmo período, um grupo de pesquisadores falou, olha, a gente não tem tanta evidência assim que um único lugar gigantesco, uma área grande, ela é melhor do que vários lugares pequenos com a mesma área, né? E começou-se, então, esse debate na década de 80, que basicamente é o seguinte. Uma área grande, bastante, de paisagem contínua, a gente imagina que cada lugar, por exemplo, se você for fazer uma coleta numa armadilha, cada armadilha dessa, que a gente chama da escala local, vai ter mais espécies do que se eu for num pequeno fragmento isolado perto dessa área. A mesma coisa acontece com o que a gente chama de diversidade beta, que basicamente é a composição de espécies. Como as espécies de uma armadilha são diferentes das espécies de outra armadilha, né? E, por fim, a diversidade gama, que é a diversidade de toda aquela paisagem, né? Comparando todos os lugares que você coletou. Então, basicamente, quem defendia a ideia da área contínua ser melhor, dizia, olha, a escala local, pequena, e a escala regional, a gente sempre vai achar mais espécies, porque tem mais área e a qualidade daquela área é melhor. Já quem defendia outra ideia, falava uma coisa que é interessante, na verdade. Quando você vai de um fragmento para outro, numa área fragmentada, você tem fragmentos de tamanhos diferentes, com qualidades diferentes, e diferentes espécies podem chegar até eles. Então, essa ideia ia mudar a todo momento quais espécies são capazes de viver lá. Com isso, mesmo que se perca a espécie naquele fragmento, a região como um todo ganharia, porque muitas espécies diferentes ocorriam em cada um desses lugares. E aí, então, começa essa dificuldade, porque o que a gente está falando é de diferentes escalas de estudo. Então, muitos estudos defenderam uma ideia, mas às vezes esqueceram de estudar uma determinada escala, ou não tinham dados para essa determinada escala, enquanto outros estudos também estavam se comunicando em escalas diferentes e com métodos diferentes. Então, eu diria que o que perdurou muito o debate, eu ainda acho que vai perdurar mais um tempo, foi essa ideia de que a comunicação entre os estudos estava afetada por essas diferentes escalas, eu diria.
Estou conversando com o biólogo Tiago Gonçalves Souza, pesquisador do Instituto para a Biologia das Mudanças Climáticas da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Tiago, nesse trabalho vocês examinaram 4.006 espécies de vertebrados, invertebrados e plantas descritos em 37 estudos e a conclusão foi que é melhor manter os fragmentos maiores de floresta. Por quê?
Eu acho que essa que foi a diferença. Quando eu falava que os estudos anteriores estavam em escalas diferentes, grupos taxonômicos diferentes também, que eu esqueci de mencionar, está aí talvez a explicação de tanta confusão, porque em um momento eu estou numa escala, em outro momento eu estou trabalhando com pássaros, em outro momento com plantas. Então a ideia do nosso estudo foi, vamos fazer tudo com a mesma metodologia e com diferentes organismos. Então a gente usou, como você mencionou, plantas, aves, aranhas, insetos, vários grupos mamíferos. E quando a gente comparou essas duas situações, um cenário com uma área grande, contínua, e outro cenário com área fragmentada de vários pequenos fragmentos, em média, a gente sempre encontrou mais espécies nas diferentes escalas, independente dos grupos taxonômicos, nessas áreas contínuas.
Esse resultado mostra a importância de, havendo áreas contínuas, elas serem preservadas. Agora, em áreas fragmentadas, também é importante ter ações para preservar a biodiversidade que sobrou da melhor forma possível, não é isso?
Fabrício, eu acho que essa é a melhor pergunta, a mais importante de todas, porque o que a gente percebe? Quando se define uma coisa está certa, a outra está errada, é super difícil entrar no debate de verdade, porque assim, fica um monte de gente defendendo um cenário ou outro. Primeiro, a gente mostrou o cenário contínuo, ele tem mais espécies em todas as escalas, e isso eu acho que ficou bastante claro no artigo. Porém, de maneira nenhuma a gente está falando a única maneira de proteger a biodiversidade é essa. Eu acho isso super importante, porque, na verdade, se você andar na Mata Atlântica, se você dirigir qualquer BR-101 de sul a norte no Brasil, você vai ver que, basicamente, as nossas paisagens são dominadas por fragmentos pequenos. E o nosso artigo não está falando que fragmento pequeno deve deixar de ser conservado. Na verdade, não. A gente tem que pensar em estratégias de recuperar essas áreas fragmentadas. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, que é a gente não quer continuar nessa dualidade de que um é certo e o outro está errado. A questão mais relevante é, olha, a gente precisa ver como é a paisagem. Se eu for para o norte do Espírito Santo, a gente não vai encontrar áreas contínuas se não for a reserva de Soretama. Estou falando de centenas de quilômetros que a gente só acha uma área contínua. E os outros fragmentos? Nossa, eles estão mantendo uma biodiversidade alta e importante também. Então, por isso que eu digo, essa é a pergunta mais relevante, porque a conclusão do trabalho não é que a gente esqueça as áreas fragmentadas. É que a gente se preocupe com as áreas fragmentadas, porque elas estão perdendo mais biodiversidade e a gente não sabe o que vai acontecer em 20, 30, 100 anos daqui.
Esse estudo vai ter desdobramentos ou, para vocês, ele é um ponto final?
Não acho que é um ponto final, na verdade. Eu acho o seguinte, o formato de artigo da Nature, ele é bastante específico e curto, então ele limita a gente de seguir algumas direções que a gente gostaria. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer é, primeiro, mostrar, identificar, na verdade, nesses fragmentos que perderam muita diversidade, o que, que eles têm em comum. Né? Por exemplo, a gente tem como observar o quão conectados estão os fragmentos numa paisagem em detrimento de outra. Porque, como a gente pega os dados médios, a gente está vendo perda de diversidade. Mas a gente sabe que dados médios, eles são formados por variação de dados. Em várias paisagens, essa perda não foi tão grande assim, ou até teve mais espécies nos fragmentos. Né? Então, a gente quer entender isso. Quais são as situações em que uma paisagem fragmentada ela pode ser melhor para a manutenção da biodiversidade? Né? Será que as paisagens mais conectadas, né? O que, que eu digo conectada? As florestas ou estão mais próximas umas das outras, ou existem corredores ecológicos conectando essas florestas. Né? Então, acho que eu quero entender se isso de fato está fazendo diferença. Por exemplo, isso seria super importante para o Código Florestal, que foi aprovado em 2012, e a gente muitas vezes as pessoas perguntam por que, que eu preciso deixar as proximidades do rio com floresta? Por que, que eu preciso deixar 20 ou 30% da minha propriedade com floresta? Então eu quero exatamente avançar nesse ponto para entender, olha, quais são os benefícios dessas florestas que você está segurando, né, mantendo protegida, para a biodiversidade. Para mostrar que a questão não é continuar o debate. A questão é entender melhor a paisagem fragmentada, porque é ela que a gente vai cada vez mais ver no futuro, porque não tem jeito, a população crescendo absurdamente, a gente vai consumir floresta de um jeito ou de outro. Então a ideia é como a gente pode ter essas paisagens fragmentadas, protegendo o máximo de biodiversidade que a gente puder.
Eu conversei com o biólogo Tiago Gonçalves Souza, pesquisador do Instituto para a Biologia das Mudanças Globais da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Para saber mais, leia a reportagem de Guilherme Costa no site revistapesquisa.fapesp.br. Tiago, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício, pelo convite. Foi ótimo falar com você.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um aluno de graduação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, criou um modelo baseado em aprendizado de máquina que tem potencial para antecipar o diagnóstico da doença de Parkinson. O trabalho de iniciação científica do estudante Theo Riffel usa inteligência artificial e dados de ressonância magnética funcional para detectar alterações na organização cerebral que podem surgir anos antes dos primeiros sintomas visíveis da doença de Parkinson. Em fevereiro, esse trabalho foi reconhecido com o prêmio J.F. Marar de Inteligência Artificial para a Graduação, uma parceria do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação com a família de João Fernando Marar, um professor da Unesp que morreu em 2019 e fez graduação e mestrado no Instituto de São Carlos. Pesquisa Brasil recebe agora Theo Riffel. Olá, seja bem-vindo, muito obrigado por participar do programa.
É um prazer imenso, obrigado a vocês.
Theo, de que forma essa sua pesquisa pode auxiliar na identificação precoce da doença de Parkinson? Que mecanismo de diagnóstico você desenvolveu?
A nossa pesquisa pretende fazer um diagnóstico precoce através de redes da organização cerebral. Porque teve um estudo que mostrou que o Parkinson é uma manifestação de alteração do cérebro. Então, a doença causava regiões do cérebro serem menos conectadas entre si, ou mais conectadas, enfim, diferenciava de um cérebro comum. E, a partir dessa organização intrínseca do cérebro alterada, a gente consegue extrair dados, medidas com dados de ressonância magnética e, com algoritmos de IA e machine learning, a gente consegue diferenciar pacientes normais de pacientes com Parkinson.
E de que forma esses padrões podem ajudar a identificar precocemente quem vai ter Parkinson ou quem está começando a ter a doença de Parkinson?
Exatamente. É uma ótima pergunta. Na verdade, uma coisa bem incompreensiva ainda para a maioria das pessoas é que o Parkinson é uma manifestação de alteração do cérebro que pode ocorrer até 20 anos antes dos sintomas motores aparecerem. Então, mesmo assim, nos estágios iniciais onde não há a presença da tremedeira, por exemplo, ainda há alterações no cérebro evidentes através de medidas e experimentos. Então, a gente consegue detectar isso precocemente, antes do diagnóstico atual, que é com base nos sintomas de tremedeira, demências mais comuns, e fazer o diagnóstico precoce.
E havendo diagnóstico precoce, existem terapias que ajudam a retardar a eclosão da doença?
Exatamente. O tratamento que a gente tem atualmente, ele é mais eficaz o quão antes é aplicado no paciente. Então, o nosso método de permitir um diagnóstico precoce com certeza ajudaria no tratamento mais personalizado, mais adequado ao paciente.
Em que estágio está esse estudo? O desenvolvimento ainda não terminou, é isso?
Exatamente, ainda está em desenvolvimento. Eu ainda, particularmente, ainda estou no tratamento dos dados, no recolhimento, que é algo bem cuidadoso, que precisa ser feito com bastante cautela, porque se trata de dados de pacientes dados médicos sensíveis, e eu preciso manter isso, toda a qualidade dos dados, toda a segurança e a ética. Então, essa é a parte que eu estou no tratamento dos dados inicialmente.
Estou conversando com Theo Riffel, aluno do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos. Theo, e o que falta aperfeiçoar para que isso se torne, de fato, uma aplicação?
Muito boa pergunta. Esse método não foi o que criei, ele já existe para outros transtornos mentais, para outras detecção de neurodivergências, e a gente está aplicando para o Parkinson mesmo. Mas, com os outros transtornos, se mostrou essa metodologia muito eficiente, com uma acurácia de até 95% dos casos. Então, a gente erraria, na verdade, muito pouco, né? Tem uma alta chance de acertar o diagnóstico.
Em que outras doenças essa abordagem já foi testada?
Como Alzheimer, esquizofrenia, pode ser até depressão, temos casos de autismo e por aí vai.
Em todas dá para analisar padrões cerebrais e tentar antecipar diagnósticos, é isso?
Exatamente. O caso do Parkinson é que é uma área ainda pouco estudada, pouco desenvolvida nesse método que a gente está utilizando. Então, é algo bem inovador o que a gente está fazendo, especialmente de determinar o diagnóstico precoce.
Por que você resolveu se dedicar a essa linha de pesquisa?
Eu estou estudando isso porque eu enxergo que ainda há pouquíssimo estudo a respeito do Parkinson. Então, a grande motivação foi que eu procurei, dentre essas neurodivergências, transtornos mentais, doenças mentais, neurodegenerativos, e o Parkinson foi o que menos há estudo. Então, esse foi o grande motivador.
Que impulso essa premiação deu para o seu trabalho? Aproveito para perguntar, você se forma quando?
Eu tenho a previsão de me formar na metade de 2026 e o prêmio é um grande incentivo para mim seguir na carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, enfim, seguir uma pós-graduação e, quem sabe, continuar na academia, né? Fazendo pesquisa, desenvolvendo ciência. É um grande passo esse prêmio, eu agradeço muito ao ICMC.
Eu conversei com Theo Riffel, estudante do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos. Theo, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a você.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Antes de terminar, uma última informação. Um levantamento feito nos Estados Unidos mostrou que 40% dos biólogos que se declaram transgênero ou que não se identificam com os padrões de gênero atribuídos socialmente são afetados por comportamentos ofensivos, intimidadores e hostis no ambiente de trabalho. O mesmo problema foi relatado por quase um em cada cinco biólogos entrevistados que se definem como lésbicas, gays, bissexuais ou queer. A pesquisa, coordenada por Kathleen Cooper, especialista em ensino de biologia da Universidade do Estado do Arizona, foi realizada por e-mail e redes sociais em 2023, com a ajuda de cinco sociedades científicas, e entrevistou 1.419 biólogos, um terço deles pertencia à comunidade LGBT+. Os resultados foram divulgados no repositório de pré-prints BioArchive, ainda sem revisão por pares. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito a sua companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.